Boa noite, senhores vereadores, senhor, parece que estava aqui o prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, senhora vice-prefeita de nosso município, senhora Leia Alves de Castro, demais pessoas presentes. Nós vamos dar início à nossa reunião. Sob as bênçãos de Deus, e que declara aberta hoje, 30 de novembro de 2015, a 37ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso. Vereador Raíl fará por nós.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão da ata da 36ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Como ninguém assinou, faremos a leitura da mesma.
O quê?
Vocês querem que faça a leitura? Então, nós faremos a assinatura e vamos passar para a votação da ata. Ata da 36ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Prefeito, eu tenho aqui a correspondência do ciclo de debate retomado e desenvolvimento econômico. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Helder Clever Lopes, e o deputado Antônio Carlos Arantes, convida a Vossa Senhoria para participar do ciclo de debate Retomada do Desenvolvimento Econômico, dia 3 e 4 de dezembro, plenário Juscelino Kubitschek, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Subseção de Bicas. Servindo presente para encaminhar cópia do ofício enviado ao excelentíssimo senhor Bernardo Santana de Vasconcelos, secretário de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, destacando a situação de abandono da Polícia Civil da comarca de Bicas, Minas Gerais, para que tome providências de atender o oportuno, sendo que a cópia apresentada nesse elevado protesto é verdadeira estima destinar a consideração. Assinado o Dr. Ricardo Mendes Mato, presidente da subseção da OAB de Minas Gerais. Eu não vou ler tudo não, porque são 6 páginas, tá? A pessoa, os colegas quiserem pegar... Prefeitura Municipal de Bicas, assunto usina de tiragem e compostagem. Os meus cordiais cumprimentos sirvam de presente para informar a Vossa Senhoria e aos demais vereadores sobre as condições da antiga usina de tiragem e compostagem localizada na estrada Bicas, Água Santa. Como é de conhecimento de todos, essa UTC se encontra desativada devido à detonização do local causando incêndio no ano de 2012. Após essa data, o local não foi reformado para receber resíduos municipais coletados que passaram a ser encaminhada para o aterro sanitário da empresa União Reciclável de Rio Novo Limitada. Além desse setor, pesa ainda a legislação ambiental federal que trata a questão dos resíduos sólidos, lei número 12.305/2010, que permite mais a disposição do lixo ao aterro controlado e lixão após 2014, somente admitido aterro sanitário e aterro TC, que pode ser criado no aterro. Prática devido à falta de recursos para despesas com reforma, com compra de máquinas, trituradoras e mão de obra. Foi sugerido ainda a criação de um beneficiamento através do consórcio intermunicipal, mas esse é um assunto ainda em discussão. Com o orçamento para o ano seguinte, esperamos resolver o local neste ou em outro projeto que sejam viáveis para o município. E diante dessa possibilidade, me coloco à disposição daqueles novos vereadores para apresentar a proposta que possa ser colocada em prática naquele local. Atenciosamente, Marina de Jesus Afonso. Prefeitura Municipal de Bicas, assunto abastecimento de água para Bicas. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo na presente para apresentar à Vossa Senhoria e aos demais vereadores o ofício de que recebemos da Copasa, empresa que faz a gestão de abastecimento de água potável em nosso município, nos informando que, embora as manacais de habitação estejam com seus níveis abaixo, a média para este período do ano não é como se preocupar com relação à escassez de água. Portanto, devemos continuar utilizando com responsabilidade, sem desperdício, para que não venhamos sofrer desses problemas no futuro. A Copasa nos deu essa informação após receber o ofício do diretor do Resíduos Sólidos da Secretaria do Meio Ambiente de Bicas, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica Preto Paraíba, questionando em relação às condições atuais do abastecimento para toda a nossa população. Na oportunidade, informa que essa secretaria está dando andamento aos processos necessários para o devido abastecimento de água potável no distrito de Santa Helena e que, no momento, não recebeu água da Copasa e tem seu abastecimento feito através do caminhão-pipa da Prefeitura Municipal de Bicas. Atenciosamente, Marino de Jesus Afonso. Por último, o assunto é... Com os meus cordiais cumprimentos, informa o senhor prefeito municipal em encaminhar para essa igreja Casa Legislativa uma cópia da comunicação externa número 0587/2015, PRE da Companhia Saneamento Minas Energia, com o nosso protesto de elevado estima e consideração, anteciosamente, Marcos Início Gomes. Sou só isso, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões. Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Comissão de Finanças e Legislação e Justiça, parecer número 30/2015, assunto decreto. Venho pela presente legislativa conceder título de cidadão benemérito ao senhor Jorge Batista, após tramitação presente proposição, obter favorável, parecer favorável, e consequentemente encaminhar para a Comissão de Finanças e Legislação e Justiça, em síntese toda escrita passada do relatório. Só o princípio, né? Então, eu vou ler o parecer também da comissão, tá? Diante unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, não se encontra óbice apreciação o mérito do plenário desta casa. Bicas, 30 de novembro de 2015, Maria Elizabeth Correia, sua relatora, assina comigo o Geraldo Carlos Vieira e Júlio César Salles Pereira. Parecer número 40/2015, vimos pelo presidente da Câmara Legislativa conceder título de cidadão honorário à doutora Ana Paula Barroso Siqueira. Após tramitação de presente proposição, obteve parecer favorável, correspondente a encaminhamento pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em síntese, o escrito passado ao relatório. Parecer número 41/2015. Vimos através da presente da Câmara Legislativa conceder título de cidadão benemérito ao senhor Dirceu de Souza Ramos. Após a tramitação da presente proposição, obteve parecer favorável, consequentemente encaminhada para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em síntese, ocorrido passado relatório. Decreto número 42/2015. Vem presente decreto legislativo conceder título de cidadão honorário ao doutor Enaldo Garcia Rezende. após tramitação da presente proposição, obteve parecer favorável, consequentemente encaminhado para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em síntese do ocorrido, passamos o relatório. Decreto, parecer número 43/2015, visa o presente decreto legislativo conceder título de cidadão honorário ao senhor Ivo José Marocco. Após a tramitação presente proposição, obteve parecer favorável, consequentemente encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. E ao parecer ocorrido, passamos ao relatório. Parecer 44/2015, visa o presente decreto legislativo conceder título de menção honrosa ao senhor Paulo Rossi de Moura Júnior. Após a tramitação da presente proposição, obteve parecer favorável, consequentemente encaminhada pela Comissão de Justiça, Finanças, Legislação e Justiça. Essa síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Parecer número 45/2015, visa o presente decreto legislativo conceder o título de menção honrosa à senhora Cleusa Pacheco. Após a tramitação da presente proposição, obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em síntese do ocorrido, passamos o relatório. Isso aqui tem que ler? Esses dois é para você.
Obrigada. Boa noite a todos, colegas, distinta plateia. Desculpa o atraso, mas eu tive que resolver um problema urgente. Ficaram para mim, então, os pareceres número 46 e 47 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 46/2015, relativo ao projeto de lei do Executivo número 24/2015. A presente proposição visa autorização legislativa a fim de que o município possa vender imóvel por contrato de compra e venda o imóvel situado na rua Sargento José Carlos da Silva, cuja receita auferida será utilizada como fonte de custeio para a reforma e ampliação do imóvel utilizado pelo CREAS e Conselho Tutelar do município. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável do assessor jurídico e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Trata-se de projeto que pretende autorização legislativa para vender imóvel do município a fim de oferir recursos para custear a ampliação e reforma do prédio que abriga hoje o CREAS e o Conselho Tutelar. Os bens públicos podem ser alienados, no entanto, necessário o cumprimento de alguns requisitos, quais sejam prévia avaliação, comprovação da necessidade e, por fim, a adoção de uma das modalidades licitatórias e autorização legislativa. Como se pode perceber pelo Registro Geral do Imóvel, juntado neste projeto de lei sob o número 6903, livro 2, folhas 294, verifica-se cristalino que o mesmo foi recebido pelo poder público por meio de dação em pagamento. Neste caso, excepcionalmente, poderá haver leilão para alienação de bem imóvel, uma vez que enquadrado no artigo 19 da lei 8666 de 93. Eu vou finalizar aqui, senhor presidente, porque... diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, posto que esse não encontra o seu óbice de apreciação de mérito pelo plenário desta casa. Bicas, 30 de novembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, votaram comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Parecer número 47 de 2015, com referência ao projeto de lei do Executivo número 28/2015. A presente proposição visa a regulamentação da doação de lotes no município de Bicas e da outras providências. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Vou finalizar aqui também. Senhor presidente, diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando seu óbice apreciação de mérito pelo plenário desta casa, apresentando por oportuno projeto de lei substituto, a fim de adequá-lo à técnica legislativa, bem como suprimir exigências que entendeu inadequadas. Bicas, 30 de novembro de 2015. Ailton Moreira Mendes, assinam comigo, e vereador Júlio César Salles Pereira. Eu acho que o substitutivo não existe necessidade de ler. Eu acho, vereador. Ler o substitutivo não precisa, né? Porque aqui, pelo parecer, né? É, pois é. Aí depois fica à disposição da secretaria. É só isso, presidente.
Dando sequência à nossa reunião, foi escrito e concedido o uso da tribuna ao senhor Robson Galil, que até o presente momento não compareceu. A seguir, nós vamos entrar com requerimentos e projetos. Vou pedir permissão ao vice-presidente, senhor Júlio Salles, César de Salles Pereira, para entrar com requerimento de número 36/2015, que é um pedido de providência. Solicito do prefeito municipal, desculpem, eu vou apresentar o requerimento de número 36/2015, pedido de providência. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, realize a capina das margens do córrego São José, no trecho que passa nos fundos da rua Gentil Correia de Almeida, no campo do Leopoldina. Aproveito para solicitar a capina das ruas do referido bairro. Justificativa. Moradores da região reclamam que aquele trecho oferece perigo constante, pois além de servir de esconderijo para ratos, gambás, aranhas e moscas, os bambuzais que margeiam o córrego também represam a água. Igualmente, as ruas encontram-se com muito mato. O mato alto serve de abrigo para animais e pessoas que se aproveitam e entram nas casas dos moradores. Sala das sessões da Câmara, 26 de outubro de 2015. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada. Conceda a palavra ao vereador Nilo, que fará a apresentação de seu requerimento de número 14/2015.
Excelentíssimo presidente, dona Sônia, demais edis, a todos que nos honram com vossa presença, excelentíssimo senhor prefeito, vice-prefeita, secretários, eu tenho aqui um requerimento, aqui é um pedido de providência. Vereador que a subscreve encaminha esta casa, a Igreja Casa Legislativa, com o aval dos novos edis, e após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe discriminado. Solicito ao Procer Municipal do Dr. Geraldo Mangela Longo dos Santos que, através da secretaria competente, seja sinalizada com as placas de trânsito proibido parar e estacionar um dos lados da rua Dona Miquelina. Justificativa. Faço esta solicitação a pedido dos moradores, em especial o senhor Paulo Nunes, que realizaram o seguinte. Com referida, a rua não é muito larga e os veículos estacionam em ambos os lados, dificultam a passagem de caminhões. Muitas das vezes, os moradores são solicitados para retirada de veículos, que muitas vezes ficam estacionados paralelo ao meio-fio, diminuindo o corredor de tráfego de veicular. Venho esse subscritor sugerir que as requeridas placas sejam fixadas nos postes de energia elétrica, diminuindo o impacto financeiro que, porventura, venham acarretar. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 30 de novembro. 2015. Só isso aí. Muito obrigado, dona Sônia.
Nós vamos terminar com a entrada de requerimentos para depois os projetos. Então, concedo a palavra ao vereador Rafael Aquino para apresentar requerimentos de número 41, 42, 43, 44/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes, excelentíssimo senhor prefeito, vice-prefeita, secretários aqui presentes, todos que estão presentes para participar dessa sessão. Senhora presidente, apresento primeiramente o requerimento de número 41, uma moção de apoio, onde solicito que seja aprovado por esta casa, moção de apoio à proposta de emenda à Constituição, a PEC 264 de 2013, a ser enviada ao Congresso Nacional. Justificativa, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados concedeu parecer pela admissibilidade do relatório à proposta de emenda à Constituição, a PEC 264 de 2013, determinando a obrigatoriedade da União de entrar com 75% do valor dos medicamentos adquiridos pelos municípios por ordem da Justiça. O texto estabelece ainda que os estados arcarão com o restante da despesa, 25%. A medida possibilitará aos munícipes o acesso a medicamentos e tratamentos de saúde, mesmo quando as prefeituras não puderem arcar com as despesas. A forma de transferência dos recursos para as prefeituras será definida em lei. A matéria segue agora para uma comissão especial e em seguida para o plenário, onde será votada em dois turnos. Com a aprovação da matéria, o município não passa a ser o único participante e responsável pelo custeio das despesas, possibilitando um incremento maior no sistema público de saúde. Requerimento de número 42. Solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que reúnam esforços para a realização de projeto de rua de lazer, principalmente no período de férias escolares. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, visando oferecer, além de uma grande variedade de atividades esportivas, recreativas, de lazer e culturais, atividades que busquem a valorização do respeito, companheirismo e que estimulem a participação das famílias. Poderia ser desenvolvido o projeto para que, principalmente no período de férias escolares, fossem fechadas ruas alternativamente em cada bairro, o que ajudaria a promover a integração entre as famílias biquenses. Requerimento de número 43. Solicito que seja enviado ofício aos bancos em atividade em Bicas para que estudem a viabilidade de abertura de agência ou caixa eletrônico na parte alta da cidade. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, de moradores e comerciantes daquela localidade, observado um aumento significativo de estabelecimentos comerciais e de movimentação financeira. Cremos que caso esta iniciativa seja concretizada, além de facilitar a vida dos moradores e comerciantes da parte alta, desafogaria um pouco o movimento do centro e também poderia atrair um grande número de novos clientes para o banco que se dispuser a investir. Requerimento de número 44. Solicito do Executivo que promova reunião com os produtores, açougueiros e demais interessados na construção do matadouro, juntamente com a Associação Comercial e participação desta Casa, para que cuidem da resolução do caso. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para que todas as partes sejam ouvidas, o local definido após liberação técnica e ambiental, e para que todos os esforços sejam reunidos para a construção e início de atividade deste empreendimento que merece ser implementado para o bem de todos os envolvidos, para os cofres do município e, principalmente, para a saúde de todos os cidadãos. Em 30 de novembro de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
A seguir, concedo a palavra à vereadora Bete para apresentar seu requerimento de número 30/2015.
Requerimento número 30 de 2015, que é um pedido de informação, solicitando ao prefeito municipal que informe os endereços, a data da solicitação e a do pagamento das localidades que estão aguardando obras de extensão ou modificação de rede elétrica. Parênteses, colocação de postes, isolamento de redes, supressão de postes, etc., que já foram pagas e ainda não executadas. Justificativa é obrigação do poder público proporcionar transparência em seus atos. Em nosso município existe a lei de transparência nas filas de espera dos serviços públicos e nós, vereadores, somos constantemente questionados quanto ao cumprimento dessa lei. Ademais, os serviços de fornecimento de energia elétrica são serviços essenciais que não podem ficar aguardando longos prazos para sua execução. Sala das sessões da Câmara, 16 30 de novembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, senhor presidente. Passa para mim, né?
Com relação a requerimentos, mais algum vereador? Sim. Nós vamos conceder a palavra ao vereador Louro, que vai apresentar uma proposta de emenda substitutiva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Prefeito municipal, Magela, presidente da Associação Comercial, Estevão. Todos os secretários presentes, diretores, professores. Boa noite. Senhor presidente, eu apresentei e fiz uma proposta de emenda substitutiva ao projeto de lei 37. Já foi entregue na sala das comissões, se vocês querem que eu leia ela na íntegra. São só 35 artigos.
O que os vereadores acham?
Vou tentar resumir as alterações feitas. Isso diz respeito à lei do polo empresarial, tá? Nós, como veio no parecer da comissão alguns questionamentos, a gente mudou a forma de venda subsidiada para concessão de direito real de uso, tá? A forma. E alteramos também alguns pequenos pontos, todos relacionados a isso especificamente. Não alteramos a questão do parcelamento do solo, que é discutido, né, também no parecer, porque o parcelamento do solo ele pode ser feito posteriormente, não tem necessidade de ser feito antes. Aliás, até acho que seria uma antecipação do fato, porque se o polo não for aprovado, não tem necessidade imediatamente de passar aquilo para uma área de extensão urbana. Então não foi alterado. Somente houve alteração nessa questão, tá? Da forma de concessão dos imóveis. Em vez de venda. Oi? Sim. Ah, não, isso a gente alterou também. Isso mesmo, Rafael. A gente conversou e colocamos um artigo aqui que diz o seguinte: se a gente conseguir recurso extra-orçamentário para gastar no polo, metade desse recurso que vai ser captado dos concessionários para infraestrutura. Metade dele reverte aos cofres públicos e a outra metade, se houver sobra de recurso, e a outra metade tem que ser utilizada na própria ampliação ou modernização do polo empresarial. Esse é um outro artigo que foi inserido aqui. No mais, não tem nada muito relevante, não. O que tem é algumas questõezinhas de nomenclatura em algum lugar ou outro. Está no mesmo tópico, né? Está no mesmo tópico do parcelamento, a conta específica para isso. Eu vou passar as mãos da senhora, senhora presidente. A emenda, acho que a senhora até já tem, né? Mas é só isso.
Obrigada. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores. Sim, vou dar. Retornando, como foi inscrito aqui o senhor Robson Calil para uso da tribuna, eu vou colocar em votação para uso da tribuna o senhor Eric. Chegou aqui uma notícia que o senhor deseja usar a tribuna desta casa. Como não foi inscrito e o senhor Robson não estava no momento exato, eu vou consultar os vereadores através de votação. Correto? Aí os dois vão usar a tribuna, com a permissão de todos. Correto? Então tá. Vamos lá. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado. Então, neste momento, dos assuntos urgentes, para fazer uso da tribuna, eu concedo a palavra ao senhor Robson Calil. Depois, ao Eric.
Alô? Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Boa noite, Justiça Vereador, nossos representantes. Boa noite, distinta plateia. Hein? Eu estou aqui representando o pequeno produtor e também os açougueiros. Eu quero fazer um esclarecimento a respeito do terreno do matadouro. E quero parabenizar também o vereador Louro pelo projeto que ele fez do polo industrial, que é uma ótima ideia, mas eu sou contra, porque o terreno do matadouro é um terreno aprovado pela extensão federal e só existe um. Se perder ele, nunca mais vai ter matadouro em Bicas, um matadouro municipal e nem regional, porque nós olhamos vários terrenos, foi aprovado. O chefe, doutor Marion, veio aqui na Câmara na época e nos garantiu. E o polo industrial? Não precisava ser nessa correria, porque tem vários lugares que pode montar ele. Agora, por que que quer beneficiar uma classe e tirar o direito dos produtores rurais e dos açougueiros? Para fazer o polo logo nesse terreno, só tem ele. Então é isso que eu quero alertar os vereadores, que na época compramos o terreno, compramos muito caro, eu era vereador, reunimos com o prefeito anterior, está aí o prefeito atual Magelo, o vereador Louro, o Rafael, o doutor Rafael, que era vereador na gestão passada junto com a gente, viu o sacrifício que foi. Pagamos muito caro, eu fiz muito debate pelo valor do terreno, mas depois eu mesmo raciocinei comigo mesmo. O terreno é caro, como se fosse, custou 60 mil reais, eu acho que ele valia 20. Mas eu raciocinei o seguinte, para nós particular ele vale 20, mas para o matadouro, que só tinha ele aprovado, ele valia 100. Aí dei o inteiro apoio, com todo esforço. O prefeito veio aqui, reuniu, pediu para a Câmara para ajudar a pagar a metade, que ele não tinha o dinheiro todo. O principal é o terreno aprovado. Então, hoje o prefeito não tem o dinheiro para fazer o matador, amanhã não tem, mas amanhã pode então, o prefeito consegue o recurso. E também pode aparecer um particular também que possa montar o matador. Então, eu queria a compreensão dos vereadores para não fazer uma injustiça, que vai ser mais uma perda para Bicas. Esse matador tanto beneficia os produtores como os açougueiros e traz muita renda para o município, tanto de imposto como de emprego. Então, eu queria fazer esse apelo. Hoje, um produtor rural que tem 2, 3 boizinhos que cria com sacrifício lá na roça, ele tem que mandar ele para matar ou em Ubá ou Juiz de Fora. Então, ele perde metade do boi. Então, por que que eles querem que tirar esse direito? E nós podemos, hoje ou amanhã, ter esse matador aqui. Porque se perder esse terreno, não vão ter mais. Aí o que que acontece? Amanhã uma cidade vizinha consegue, aí Bicas, mais uma vez, vai depender mais uma cidade vizinha. Os impostos vão para lá, os empregos vão para a cidade vizinha. Então, eu quero alertar os vereadores para eles não cometer essa injustiça. Pode até cometer, mas consciente. Eu sou a favor do... Não sou contra, não, mas não naquele local. E o mais, muito obrigado. É só isso que eu tenho a dizer a todos.
Conforme votado pelos vereadores, concedo a palavra ao senhor Eric Ribeiro para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Estou aqui só para reivindicar um direito. Eu fiz um trabalho de limpeza, tirar a terra de um terreno meu e não consegui tirar tudo. Aí hoje eu estou botando uma máquina para tirar lá, não deixaram. Mas deram prioridade a uma pessoa de Juiz de Fora e está tirando uma pessoa de Juiz de Fora. E tem mais de 3 meses que estou discutindo com o cara, pedindo para fazer o serviço, o cara não quer fazer para mim. Ele não quer nem deixar jogar na rua. Entendeu? Mas só que eu falo com o cara que ela faz vista grossa para mim. Entendeu? E eu já estou passando o limite com ele, cara. Eu não estou aguentando mais, não. Eu vou fazer as coisas, eu não posso. Aí a mulher de Juiz de Fora teve prioridade que eu. Eu sou da cidade, gente. Aí a máquina subiu 2, 3 vezes, viu o serviço lá, não faz. O maquinista faz vista grossa. Não, aí gasta mais o diesel para subir e descer, a vez de matar o serviço, tem que fazer. Fica fazendo ida e volta, ida e volta. Fica gastando equipamento, mão de obra, manutenção. Entendeu? Os caras vêem o serviço, não faz. Fica indo e voltando, eu não tenho que ficar discutindo com um cara desse, não. O cara é responsável. Numa área, o cara tem que ver que tem que fazer o serviço. Pra que vai subir o equipamento 2 vezes lá? Aí sobe o equipamento 2 vezes, aí gastou óleo pra subir, a mão de obra mais um dia, se pode fazer outras coisas. Eu tô falando, eu tô me defendendo com ele. Eu falo, o cara tá rindo na minha cara. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é uma coisa. É gasto à toa. Entendeu? A gente perde as coisas dos outros. Eu paguei a máquina pra passar. Eu falei, eu não tenho dinheiro pro caminhão, vou jogar na rua. Aí o cara falou que vai chamar a polícia pra mim, vai me multar. Porque é um crescimento, eu vou pagar imposto pro negócio. Eu não aguentei, hoje eu tenho que vir falar com você, que vocês mandam aqui, gente. Eu não mando em nada. Agora se eu botar a mão nele, eu tô errado.
Eric, nós agradecemos a sua presença aqui. Estamos ouvindo as suas reivindicações. E logo após, ao término dessa reunião, nós vamos conversar com o executivo, né, que é o nosso representante maior, e vamos te dar uma resposta.
Pela parte, senhor presidente.
Conceda ao vereador Ailton.
Ô, Érica, qual a pergunta para você? Você fez o requerimento por escrito?
Me pedi, senhor, 4 meses, cara, estou lutando com ele, cara. Não faz nada pra você, não. Fala isso pra mim na minha cara, rapaz.
Tá bom.
Porra, o que você faz com isso?
Você fez o requerimento.
Fiz um papelzinho rapidinho. Não, tem mais de 4 meses que eu tô lutando. Aí eu paguei um cara da máquina, o cara passar pra mim. Aí o cara só tirou um cabo e encheu a rua. Aí tirou. Aí hoje eu insisti com esse: vai tirar aquilo lá. Aí tava a máquina, o caminhão lá. Falei com o cara: você não pode passar lá, que eu vou chamar a polícia pra você. O cara da máquina, você pode, não deixou a máquina passar, não. Aí o equipamento fica subindo e descendo, gente. É gasto, é manutenção, é funcionário. Pô, a pessoa tem que ter um bom senso. Entendeu? Eu não precisava vir falar isso, não, gente. Pô, o cara não sabe nem mandar, rapaz. É um absurdo isso. Porra, se eu for agarrar no pescoço dele, é a única coisa.
Não, nós agradecemos a sua presença. Nós vamos pedir um esclarecimento sobre o fato, tá, Eric?
O Eric.
Sim.
A maioria, né? Aí não vai fazer, estraga o equipamento para não trabalhar. Eles fazem isso. Estraga mesmo o equipamento. Aí quem perde é o município.
Ué, no seu requerimento tem endereço, tem tudo? Está perguntando, que às vezes você disse aí, às vezes o secretário de obra não sabe, o prefeito não sabe, e às vezes ninguém sabe de nada. O prefeito mesmo não sabe de nada. Entendeu? Não, eu entendi. Você me entendeu?
Obrigada, Eric. Ainda em assuntos urgentes, informações da mesa diretora. Vamos lá. De número 1, conforme requerimento apresentado pelo vereador Louro na reunião anterior, encaminhei ofício para o excelentíssimo senhor prefeito e também para a CEMIG, solicitando providências quanto ao afastamento da rede elétrica no poste localizado à Avenida Governador Valadares, número 43, nesta cidade de Bicas. De número 2, lembrando que no próximo dia 11 ocorrerá nesta Casa Legislativa a sessão solene de outorga de títulos de cidadão benemérito, honorário e menção honrosa. De número 3, a eleição da mesa diretora para o ano de 2016 ocorrerá na reunião ordinária do dia 14/12/2015, conforme o parágrafo único do artigo 5º, capítulo 3 do Regimento Interno. A votação dar-se-á por chapas registradas na Secretaria da Câmara com antecedência mínima de 72 horas, vedada a eleição separada de membros da mesa, exceto para preenchimento de vagas. Mais algum vereador?
Sim, senhora presidente, pela ordem.
Sim, concedo a palavra, vereador Ailton.
Mais uma vez eu vim aqui falar do hospital. Mais uma vez está sem médico no hospital. Será que a responsabilidade é nossa? Ou é do poder público? Nós passamos 60 mil reais. Vamos passar mais 150 mil reais com uma promessa que não ia faltar médico. Mas semana passada faltou e hoje está sem médico no hospital. Bom, estava até 3 horas da tarde. Às vezes agora chegou algum médico lá. Então eu acho que nós temos que tomar uma providência também, prefeito. Acho que é urgentíssimo. Que nós passamos 60, vamos passar 150 na promessa de não faltar médico. E estamos com esse obstáculo aí pela frente. Só isso, senhora presidente.
Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Senhora presidente, primeiramente gostaria de comunicar a eleição que ocorreu na semana retrasada, na semana passada, a eleição da OAB, né? Faço parte da atual diretoria. No ano que vem foi eleita a doutora Maria Cristina Carreiro, que será a presidente, né? Inclusive, foi discutido no dia da reunião lá, o ofício que foi encaminhado agora para a Câmara, uma solicitação da OAB, da quinta subseção. Eu até disponibilizei, né, que a Câmara, nós pudéssemos fazer também um documento solicitando as autoridades competentes, né, comunicando a situação, né, da delegacia, e que todos os vereadores assinassem, inclusive que outras câmaras e outros prefeitos também, né, prefeito, pudessem assinar, porque é um caso grave, o caso da delegacia, que a gente ficar sem delegacia, quem milita, né, nessa área sabe o problema, e principalmente para os cidadãos, né. Então aí chegou o ofício, eu solicito que a mesa diretora confeccione um documento da Câmara, que todos os vereadores assinem também, cobrando alguma atitude, né, do Estado nesse sentido.
Sim, eu li o
documento. Mas tem mais uns assuntos, senhora presidente.
Que vontade, vereador.
Né, questão dos lixeiros, eu fiz recentemente um requerimento cobrando material, né, material de proteção, equipamento de proteção individual, e não foi ninguém que me pediu, eu que observei. E nessa semana eu estive conversando com um dos lixeiros, eles estão com luvas, eu recebi a resposta do requerimento que o material é fornecido, eles que não usam, né? Mas eles me disseram o contrário, que só foi dado a luva, estão sem botas, sem capa de chuva, né? Então fica aqui o apelo, aproveitando a presença do prefeito, da vice-prefeita, para solucionar essa situação. Nós recebemos também um comunicado da secretária de Educação, né, da Jane, solicitando uma reunião com a Comissão de Educação a respeito de transporte no mês de janeiro, não é isso? E nós marcamos, não sei nem se você já comunicaram com você, dia 2 de dezembro, na quarta-feira, já comunicaram? Já está confirmado? Então temos que confirmar. Nós passamos para eles, eu acho que eles iam verificar na quarta-feira às 18 horas, mas se não puder a gente marca um outro dia, outro horário. A questão da limpeza do córrego, esse aqui é para comentar no requerimento da dona Sônia, eu vou deixar para o requerimento. Então são essas as pautas que eu tinha para tratar, senhora presidente.
Mais algum vereador? Nós vamos dar sequência, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão o parecer número 38/2015, contrário à tramitação do projeto de lei do Executivo número 37/2015, que dispõe sobre a criação do polo empresarial do município de Bicas. Estabelece incentivos à instalação de empresas, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências. Em discussão, conceda a palavra ao vereador Louro.
Senhor presidente, só para esclarecer a todos os presentes, né, e até para contrapor as colocações feitas pelo excelentíssimo senhor, doutor vereador Robson Calil, que usou a tribuna hoje. Satisfação em tê-lo aqui, vereador. Mas eu preciso discordar de algumas colocações que ele fez, para começar essa afirmação errônea de que o tal terreno é aprovado para matadouro. Não existe nenhum processo, seja no IMA, seja na Secretaria de Meio Ambiente, seja na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ou qualquer outro órgão aprovando aquele terreno. Ok? É só para ficar claro. Pode ter tido assim, alguém que olhou e falou assim, ah, esse terreno serve. Ponto. Acabou. Senhor, não existe nenhum processo em nenhum lugar. Não existe processo. A aprovação do terreno é feita mediante um processo, faz o pedido na SUPRAM, a SUPRAM faz a avaliação do terreno, pede sondagem, pede para ver questão de lençol freático. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Tá? Sinto muito, mas o senhor está equivocado. Não vou falar que o senhor está mentindo, mas o senhor está equivocado nesta colocação especificamente. Bom, voltando à questão do parecer. O senhor vereador, o senhor usou a palavra? Usou, né? Agora é minha vez. Então, assim, vamos lá.
Eu gostaria de, nesse instante, senhor Robson Calil, o senhor já fez uso da tribuna. Agora é a hora do vereador, por favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom, então, continuando. Isso não existe. Voltando ao fato da gente estar aqui votando agora e discutindo o parecer apresentado pela comissão, eu disse aqui que o parecer levantou algumas questões em relação à lei, né? A questão principal, né, que a gente disse que resolveria, a gente apresentou o substitutivo, né, passando para concessão de direito real de uso, mas para que o projeto continue tramitando é necessário a derrubada do parecer, na verdade assim, é o voto contrário ao parecer. Porque senão tudo que foi feito até agora, mesmo a emenda substitutiva do vereador Nilo, que eu acho que tem que ser analisada, a emenda minha anterior eu já nem cheguei a apresentá-la, eu formatei, mas não apresentei oficialmente. Então hoje, na verdade, existiu o projeto, né, o parecer que a gente vai votar, e dois substitutivos, um apresentado pelo vereador Nilo, outro apresentado por mim. Então assim, para que o projeto continue tramitando, faço a defesa que acho que deveríamos votar contrário a esse parecer. Queria também, se os colegas permitissem, que o presidente da Associação Comercial usasse a palavra, se fosse possível, senhora presidente, para ele apresentar alguns documentos e falar sobre algumas questões que foram até levantadas aqui através de um requerimento do vereador Rafael, de uma reunião com os açougueiros, com a Associação Comercial. Ele tem algumas colocações a fazer a esse respeito. Se pudesse, eu acho que seria interessante.
O senhor gostaria, neste momento...
Sim, nós estamos na discussão do projeto,
vou colocar,
né? É para falar sobre esse projeto.
Para a apreciação dos vereadores. Nós, a pedido do vereador Louro, está presente aqui o presidente da associação e eu posso conceder a palavra a ele? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, com a palavra, senhor presidente da Ascom, Estevão. ACE, desculpem. ACE.
Boa Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Dona Sônia. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor prefeito, nossa vice-prefeita, demais secretários, todos os presentes aqui. Eu queria fazer uma colocação. Eu admiro muito o nosso Robson Calil, que fica lutando pelos produtores rurais.
Sim.
Porque eu também sou um lutador pela classe. E sempre lutamos muito. É tanto que a Associação hoje é uma instituição que está constantemente trazendo para Bicas cursos, treinamentos para os produtores rurais. Inclusive, essa semana está sendo realizada um curso de tratorista, porque a lei exige que tenha diploma todos aqueles que exercem essa profissão. Esse curso está sendo realizado na cidade de Guarará, mas para atender todos aqueles que precisam do curso. Tem pessoas de Bicas, de Guarará, tem de várias cidades ali. Eu queria fazer uma colocação, porque é o seguinte, como eu havia comentado naquela reunião passada, a Prefeitura de Bicas havia adquirido um terreno há muito tempo atrás, do senhor Jacomede, que é um terreno que tem uma dimensão muito grande e que nós, quando tivemos aquela reunião dos açougueiros, a gente apresentou esse terreno para o pessoal e eles acharam por bem que esse terreno fosse melhor do que o terreno lá na BR-267, porque ele facilitaria muito a vida do açougueiro, porque para matar levar o bovino, né, para ser abatido, ele tem que levar de madrugada, é uma sequência muito grande. Então, o que que aconteceu? Esse terreno aqui, que vocês veem a dimensão do terreno, que é muito grande, hoje ele está sendo utilizado só para esse galpãozinho aqui, que é o galpão do depósito de ossos, que o Antônio Carlos Martins utiliza, e tem uma empresa que explora uma quebração de pedra aqui na entrada. Quer dizer, essa área toda está livre e desimpedida. É lógico, evidente, que ela tem uma área de APP que está aqui, que por lei são 15 metros da beirada do córrego, porque o nosso córrego é menor de que é 10 metros, então a lei, por lei, vocês não podem utilizar. Existe lá um local plano, adequado, que a gente fez um estudo e que há muito bem, boas condições de locação de uma indústria para esse porte de para matadouro municipal. Hoje, a gente vem há bem tempo tentando recorrer a algum recurso que possa resolver esse tipo de problema. Só que a legislação ela é muito grande, ela tem várias obrigações, várias coisas, e é preciso de ser orientado. E o principal disso tudo é que a gente possa seguir uma norma municipal, que é o SIM, que hoje é o Serviço de Inspeção Municipal, que vocês já aprovaram. Então, visto isso, nós estamos tentando fazer um matadouro municipal dentro dessas normas. Só que nosso consultor, por um problema pessoal dele, ele tocou os telefones e nós perdemos o contato com ele. E ele há bem tempo não vem aqui, que inclusive ele é a pessoa que dá suporte para o Paulo César Bertelli, que hoje também tem um matador dentro das normas, tudo direitinho, e está sendo acompanhado por ele a instalação desse matadouro. Só que agora a gente conseguiu descobrir o que é que houve, que ele trocou os telefones, ele trocou o local de trabalho, e a gente, através de informações, nós conseguimos o contato com ele, e ele já está previsto vir aqui na semana que vem, na segunda-feira, ele vai fazer uma reunião a 1h da tarde na Associação Comercial, e nós vamos convidar os açougueiros que queiram participar. Porque todos que eu procurei, só fala comigo uma coisa, Nós preferimos fazer o matadouro lá na Saracura e não lá na BR, porque lá na BR é uma logística difícil para a gente. É muito melhor a gente fazer lá na Saracura. Inclusive, já se estudou um projeto de como se fazer um matadouro. Já tem um projeto que foi idealizado por um engenheiro local. E esse projeto, ele é muito bem desenvolvido arquitetonicamente, de acordo com as leis da legislação ambiental. E o terreno que se encontra ali, há condições de se instalar sem prejudicar nada de meio ambiente, tendo uma logística excelente, porque o caminhão pode contornar do matadouro, deixar os animais sem te prejudicar em nada. E principal, também não é no centro da cidade. Ele é bem distante da cidade, porque ele está lá na região rural da Saracura. Se os vereadores quiserem, nós podemos montar uma comissão, iremos lá visitar o local, eu convido vocês, se vocês quiserem. Semana que vem nós estaremos reunindo à 1 hora da tarde com o Marcos Messias. Houve uma troca aí do nome, porque Marcelo é o assistente dele. E a menina, na hora de digitar a ata lá, botou o nome do assistente em vez de botar o nome do Marcos Messias. Ele estará aqui e eu acho que seria muito interessante a gente estar discutindo isso junto lá. Porque eu até cheguei a comentar essa semana, porque algumas pessoas veio falar comigo que os açougueiros queriam instalar lá. E eu falei, não, acho que não há problema nenhum se quiser instalar lá no polo. Só que é a vontade deles instalar lá na Saracura e não lá no polo. Eles não querem ficar na BR-267, porque a logística de lá não ficaria adequada para eles em termos de custo. Como existe um terreno que também é grande, que eu acho até está lá perdido, sendo utilizado por uma única empresa, a única estabelecida é o depósito de ossa, a outra não tem nem estabelecimento. Ela está lá só funcional, né? Eu acho que seria interessante a gente apreciar isso de uma forma que pudesse enxergar isso aí como uma forma de se resolver esse impasse, já que o nosso amigo ali, Robson, está alegando isso. Lá, muito pelo contrário, a facilidade seria muito maior em termos de produtor rural, porque o produtor rural não teria dificuldade para levar o rebanho dele a ser abatido, porque está perto. E outra coisa, não se está se falando em matação só de bovinos não, tá, gente? Existe matação de bovinos e de suínos. Não é matadouro para matar só bovino, não. É matadouro para matar bovinos e suínos. Vocês podem ver no projeto aqui que tem até aves. Até aves, se a gente quiser assim fazer. Mas o projeto, o que se estudou com os açougueiros no dia que houve a reunião e que nós tivemos lá no local, foi de se instalar uma abatedora para se abater bovinos e suínos. Só isso.
Você tem uma pergunta, por favor. Uhum. Notícia do Sim.
Pelo que vocês já aprovaram, né?
Estou perguntando se eu tenho alguma notícia. Já foi aprovado aqui, tem um ano já. Mano.
Já foi aprovado. Nós agora
estamos... Passando a aprovação.
Nós estamos dependendo... contratar o veterinário responsável só. Tá certo?
Sim. Peraí, deixa eu ter a resposta do Sim, faz favor.
Sim.
Deixa eu fazer outra pergunta. O senhor deve ter algum conhecimento, ou você, em Bicas existe um matadouro clandestino, inclusive matando cavalo. Você fala assim, você prova? Não, eu ouvi falar, eu recebi a denúncia. Eu recebi a denúncia. O senhor não tem conhecimento, o senhor tem, prefeito.
Eu queria fazer uma colocação. Eu queria fazer só uma colocação,
sim,
vereador. Hoje, quem fiscaliza o Estado de Minas Gerais, inclusive a partir do dia 1º de janeiro de 2016, todas as empresas que mexem com alimento é fiscalizada pelo IMA do Estado de Minas Gerais. Isso aí, o presidente do IMA já decretou que a partir de 1º de janeiro de 2006, todo mundo, e nós vamos ter que adaptar o nosso matadouro municipal, infelizmente, não é só pelo SIM, não, é pela lei do IMA, que é a lei estadual. Nós vamos ter que adaptar ele, já está sendo feito, o estudo já está sendo feito baseado no IMA. É tanto que aqui existiam obrigações que nós já vamos pensar em termos dessa lei. Porque senão não aprova.
Porque naquela reunião nossa aqui...
E essa aprovação, o nosso amigo ali está comentando, nós temos que ter documento legal. Não pode chegar lá no IMA e falar, não, nós estamos pretendendo criar um município. Não, nós temos que ter o documento que aprovou e que deu o direito do município criar o matadouro municipal. Aí sim pode se tramitar qualquer processo. Não pode se tramitar um processo com suposições de documento. E tem um amparo legal da lei, que é a criação dele. Aí sim. Ah, não, então aquele terreno não é apropriado. Aí nós vamos procurar um outro terreno, já que nós temos uma lei.
Mas, Estevam, nós votamos essa lei do SIM que tem um ano só e está no nascedor. O SIM está aprovado por mais de um ano, eu acredito que tem um ano.
Ela depende de um profissional, né, qualificado para funcionamento, e ela foi, não sei se você se recorda, o próprio pessoal do CIESP esteve aqui trazendo essa lei para que a gente junto aprovasse dentro de todos os municípios, fizesse por igual, para que a gente assim fizesse e diminuísse os custos, né, velho?
Tá bom. Ah, tá, muito obrigado.
Dona Sônia, eu queria fazer uma pergunta ao nobre Estevam.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Muito obrigado. Estevam, você fala que a representatividade, quem representa os açougueiros? Que dia que foi feita essa reunião?
Não represento, não.
Ata dessa reunião, quais açougueiros que assinaram? Por que vocês chegam aqui, já conversamos com os açougueiros. Quem conversou? Onde está reuniões? Onde está a assinatura da ata, o livro de ata? Onde? Não tem. Vocês chegam aqui e falam assim. Nós já falamos, qual açougueiro chegou aqui para falar, usar a tribuna? Nenhum ainda atenderam. Por isso que eu fiz aquela emenda substitutiva, tá? Que para quê? Para o matadouro, tá? Junto lá com o polo. Então, o que acontece? Vai mexer numa coisa, só vai dar andamento em tudo. Porque isso não vai funcionar. Fica o polo lá, matadouro lá embaixo. Agora você está falando até da empresa que está lá embaixo, lá de que eu nem conheço, nem nunca fui lá, entendeu? Que nem tem legalidade, não sei o quê, entendeu? E saiu o nosso nobre vereador Lourdes, já saiu com isso, já pediu informações aqui. Então, o que acontece? Fica o matador para lá, o polo para lá. Isso aí nunca vai sair do papel. Não vai, não tem jeito. Fica essa batalha aí, essa coisa. Então, nós queremos, por isso que eu fiz essa emenda substitutiva, tá? Eu queria que você fizesse, ou qualquer um de nós fizesse uma reunião com os açougueiros, trouxesse esse livro de ata destas reuniões, com todos os açougueiros assinando, que está de acordo com o matadouro ser lá embaixo na Saracura. Aí começa a mudar a coisa de figura. Agora chegar aqui e falar, nós já fizemos reuniões, já fizemos isso, já fizemos aquilo. Não. Isso aí tem que ser no preto, no branco, porque o polo, esse assunto é um assunto delicado, um assunto de grande importância para o município. De grande importância. Eu sou a favor do polo, entendeu? Mas também sou a favor do matadouro. Porque quantos anos já tem esse projeto aí? Entendeu? Inclusive o Ailton falou, aqui está tendo até abatedor de cavalo clandestino. Eu já coloquei um informante lá, a hora que o cavalo estiver pendurado, eu vou lá prender o peão. Tá? Eu vou levar ele para Juiz Fora. Pode esperar. Entendeu? Então o que acontece? Esse gado aí, esse boi, os boi todos estão matando aqui, clandestinamente. Eu compro aí um boi, três boi aí de Ubar, mas o resto é tudo, nós vimos aí. Está público e notório. Carretinha para cá, carretinha para lá, então isso aí não pode. Então nós temos que prestar bem atenção, nós temos que dar importância também ao lado do matadouro. Nós temos que dar importância ao lado do açougueiro, mas ele tem que ter consciência também do que está fazendo. Então o que acontece? Por isso que eu estou te pedindo, porque se você tiver a oportunidade de fazer uma reunião com eles, não é? Ou nós mesmo aqui fazer uma audiência pública, mas que eles venham aqui, que tenham documentos, porque se não tiver documento a gente fica sem saber o que vai fazer.
Deixa eu te fazer só uma pergunta, vereador, já que você me fez uma, eu queria fazer uma. Você por acaso já conversou com alguma açougueiro e perguntou a ele se foi feita alguma reunião?
Bom, por isso que eu fiz esta emenda substitutiva, porque parece que o que eu conversei, não foram todos, entendendo? Mas o que eu tenho mais aí, ficou naquela assim, ah não, mas eu acho que lá já saiu, o outro vai falar, então quer dizer, por isso que nós fizemos, não tem nada concreta que eu quero fulano, nós queremos lá, então é diferente, entendendo? Então eu acho uma coisa, a maioria, a união faz a força, então se um quer para lá, o outro quer para cá, então eu acho que nós devemos fazer uma reunião com eles, eu até posso participar junto contigo, se você quiser pegar empreitado, nós vamos, não é verdade? Então, para decidir isso.
Inclusive é o seguinte, eu acho que seria bom toda a comissão aí que deu parecer contrário ir nessa reunião. Porque nós fazemos as convocações e muitas vezes os vereadores não aparecem. Como eu convoquei os vereadores para sexta-feira estar presente lá no encontro empresarial, que a gente estaria lá discutindo esse assunto, ninguém apareceu, só o nobre vereador Louro. Eu não sei porquê, inclusive é o seguinte, os executivos de secretaria da associação falou que alguns vereadores alegou que não recebeu o convite e que eu sei, o convite foi até lido aqui na segunda-feira. Então eu acho assim, a importância para o desenvolvimento é muito grande. E nós já vamos para a quarta reunião, hoje nós solicitamos a quinta reunião, só compareceu o abatedor, só o pessoal do Santo Antônio. Os outros, todos estavam ocupados, não querem discutir o assunto deles próprios. A nós, estamos todo momento pensando num bem comum. Associação, para isso que ela é uma associação de classe. A gente está lutando. E por isso que eu estou fazendo abertamente em público, para que todo mundo tome... Nós estamos convidando vocês a ir participar da reunião. O senhor Marcos Messias vai estar presente, ele me garantiu que vai estar presente na segunda-feira. Nós vamos levar esse projeto aqui, esse terreno, para aprovação, para que ele e dê o esclarecimento, porque o que aconteceu naquela reunião, naquele dia, lá nesse próprio local, é que os próprios açougueiros solicitaram a ele que ficasse naquele local. Que lá seria muito difícil a logística, a distância do município. Então eles é que pediram, não foi nós não.
Isso há um ano atrás. É, porque nessa reunião o senhor fez a pergunta pro Nilo, se ele procurou algum açougueiro. Eu procurei seis. E nenhum sabia de nada. Não. Nenhum sabia de nada. E o senhor foi depois de mim. Presta bem atenção. Não, o senhor foi depois de mim. Eu fui às 8h15. O senhor disse que eu fui envenenar. Eu não fui envenenar. Não. Eu fui perguntar se eles tinham ciência do assunto.
É. E outra coisa. Certo? Eu não estou tomando aqui, representando aqui, açougueiros não. Eu estou representando a Associação Comercial de Bicas. E estou aqui lutando para o desenvolvimento local e facilitando a vida dos açougueiros. Agora, eu não tenho culpa se algumas pessoas usam esse assunto politicamente. Tem pessoas que estão querendo usar isso aí como atributo político. E eu não sou político. Graças a Deus, eu sempre fui muito franco com isso. Não sou candidato, não serei, nunca vou nem pleitear qualquer cargo político qualquer. Sou presidente da associação porque eu amo a minha cidade. Só isso.
Mas é por isso que... Por isso que eu te perguntei. Você logo...
Então, por isso que eu estou falando, não pode afirmar que eles estão querendo isso também. Por isso que tem que fazer uma reunião, teatro direitinho, quem tem que comparecer, assinatura de tudo, se estão de acordo ou não. Mas as outras reuniões tiveram presente, muitas presentes, não foi todas, mas estiveram presentes.
O Estevam. Quem é seu presidente?
Eu gostaria de pedir aos vereadores e a todos os presentes que mantivessem o diálogo. É diferente. Para o diálogo está aberto. Conceda a palavra ao vereador Quiquinho, depois vereador Júlio e outros que quiserem.
Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Todos os colegas, senhor prefeito, vice-prefeita e a todos presentes. Olha, minha opinião, sinceramente, ouvindo isso tudo aí, dá para perceber, até quem não entende de política aí, os mais novos, está vendo a conotação política, porque eu vejo a discussão, se vai fazer o matador, se não vai fazer, se vai fazer, aonde vai fazer. Ô, gente, quantas cidades tem por aí querendo o crescimento, dar emprego para os nossos jovens? Para, vamos ver o desenvolvimento da cidade. Vão votar pelo mérito da questão, vai liberar o polo? Vai fazer o matador? Vai. Matador, eu acho que é o seguinte, quem que são os maiores interessados? São os açougueiros. Quantas reuniões fizeram? Eles têm que propor a reunião para a gente, não é a gente para ir atrás deles, não. Para! É benefício deles, eles têm que se reunirem, têm que vir, olha, nós vamos ajudar, vai entrar, o município tem culpa disso, não. O município tem gasto com isso, não. Está entendendo? Então, hoje, nós temos que botar o mérito da questão, gente. É o desenvolvimento da nossa cidade, são os empregos futuros. Aonde nós vamos chegar na discussão, se for colocar política no meio aí? Entendeu? Eu sou favorável que faça 10 matadores, que faça 10 polo industrial. Nós temos que crescer. O município tem que crescer. Depois vai ficar muitas pessoas. Aqui é a cidade dormitório. Só tem aposentado. O pessoal vai tudo para a gente fora trabalhar. Por que aí? Os vereadores não aprovam um polo industrial. Me ajuda aí, gente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Conceda a palavra ao vereador Júlio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa
demais
noite.
Vereadores, senhor prefeito, vice-prefeito, secretários. Estevam, é só um esclarecimento. Que você fez um convite para a gente poder participar dessa reunião. Os membros da comissão que deram o parecer contrário. Só que, só para esclarecimento aqui, a comissão deu um parecer contrário, ela visa a legalidade, ela não visa o mérito. Então, a gente deu o parecer contrário, não que a gente seja contra o polo. É a legalidade da coisa. Então, agora, está entrando as emendas ali, sendo tudo legal, não tem problema na comissão. A gente deu o parecer contrário pela legalidade, que não tava, tinha vício no projeto, não podia ser aprovado assim. Então, só para esclarecer esse detalhe, que não é que a gente seja contra. O projeto tinha falha. Só isso.
Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Senhora presidente, como eu já disse aqui várias vezes, desde o início eu me pronunciei que nunca fui contra o polo. O vereador Louro sabe disso, nós tivemos embates aqui, mas sempre debatendo o quê? O projeto, questões legais, né? E falo abertamente aqui, Estevam, a todos que participaram, faltou o diálogo. Falei isso na reunião com o prefeito. Eu acho que a forma como foi conduzida é extremamente louvável a ideia de todos, a participação de todos na criação do polo industrial. Nós estamos aqui, eu estive com o Louro, nós estivemos reunidos, eu, o Louro, a Leia, a Fernanda, para me colocar minhas ideias também posteriormente, né, dentro do que eu imaginava fazer as adaptações, tanto é que o Louro apresentou o substitutivo, né, dentro do que a gente conversou também. Então eu acho que faltou um pouquinho esse diálogo, essa participação da Câmara. Não é questão de mérito politizar. Não é um ficar apontando o dedo para o outro que está politizando. A partir de qualquer assunto aqui, vai trazer o debate político, mas a gente tem que tentar sair disso e ver o melhor para o município. Então nós temos que nos ater, esquecer quem que está propondo, se a administração de quem, esquecer isso tudo, isso é melhor para a cidade. Só que também o que é melhor para a cidade, Nós debatemos no, na Câmara passada, eu entendo a indignação do vereador Miúdo, porque nós fizemos inúmeras reuniões e a Câmara garantiu, colaborou com a compra desse terreno, especificamente para a compra, para fazer o matadouro. Então a preocupação é essa. Se fosse uma coisa bem conduzida, aí falou que de 3 meses, né? Eu até levantei que talvez estaria há muito tempo debatendo isso, não trouxe para a Câmara, falaram que é 3 meses. Mas é um processo muito rápido, porque ainda mais de um terreno que já tinha uma destinação, se não tinha uma destinação legal, oficial, né, no IMA, no, em quer que seja qual órgão, mas pelo menos existia uma vinculação formal, de palavra, Câmara, prefeito, com açougueiros, produtores. Então, o mínimo, o início dessa conversa, se pensou em criar o polo industrial ali, era trazer uma solução. Se ia continuar, seria feito ali juntamente com o polo, como está se ventilando aqui, não sei nem se tem possibilidade, tem que ver a questão técnica, né? Se tem essa outra questão que você está falando, outro terreno. Mas ninguém trouxe aqui formalizado que foi que os açougueiros concordaram com isso. Isso tinha que ter sido ultrapassado, já teria que ter sido iniciado, aí sim, não teria esse debate de matadouro, já teria definido, né? Então, eu acho o seguinte, o polo industrial é de extrema importância para o progresso da cidade, como o matadouro também vai ser. Então, a gente não pode discutir uma coisa em detrimento da outra. A gente não pode pensar no polo e esquecer do matadouro. Como também a gente não pode, eu estou falando questão política dos dois assuntos, né? Querer puxar pelo matadouro e atrapalhar o polo. Então, por que que a gente não... o meu requerimento que eu fiz hoje, justamente para isso, para tentar, foi até bom que já está marcada essa reunião, para poder chegar num consenso, não só de conveniência de A, B, C, mas onde é o melhor tecnicamente, né? Todas essas questões. Porque eu acho que todos devem trabalhar, associação comercial, executivo, legislativo, todos, para que tanto o polo industrial como o matadouro se tornem realidade e tragam progresso para a cidade. Não somente um ou somente o outro. É o que eu penso. E o que eu estava comentando, quando eu pedi vista, fui massacrado, como se eu estivesse votando, fosse um vereador que estaria atrapalhando a aprovação de um projeto tão importante, e pelo contrário. Vocês pensem bem, se eu não tivesse pedido vista naquele dia, o projeto possivelmente estaria arquivado hoje, teria sido votado contrário. Então, o meu pedido de vista, porque eu quis analisar melhor, eu quis pesar todos os pontos, e hoje, com esse debate que eu fiz com o Louro, com essas emendas, eu entendo que está sanado as questões de legalidade. Então, hoje, eu me sinto tranquilo em votar, mas também preocupado com a questão do matadouro, em se resolver a questão do matadouro. Que seja, se exista a possibilidade de fazer lá, né, que não atrapalhe o polo, e tenha viabilidade técnica, ambiental, ou que fique melhor realmente lá embaixo, igual você falou na Saracura, que faça essa reunião, se chegue à conclusão, tanto dos interessados, como as questões técnicas, e que tomara que as duas saiam do papel.
Concedo a palavra à vereadora Bete.
Eu quero fazer uma pergunta, seria um convite, ô Estevão, já que você tem essa reunião marcada com os açougueiros e com essa pessoa, né, que elaborou o projeto, eu quero fazer o convite para que essa reunião seja feita aqui, até porque tem mais espaço, os vereadores, quem puder participar, eu acho que seria mais aberto e poderia haver a participação de mais pessoas, eu acho mais interessante. Com relação à palavra do vereador Kikin, conotação política acaba tendo, mas, como disse o vereador Rafael, foi precipitado, né, um assunto muito importante. O pessoal do matadouro se sentiu prejudicado, porque a promessa né, inicial foi a compra do terreno para a instalação do matador. E tão sério quanto a criação do distrito industrial, é também o matadouro. Porque os animais estão sendo abatidos de forma clandestina. Tem animal, a gente não tem conhecimento se é doente ou não. Então, é um risco de saúde pública para a população também. É importante o trabalho, é importante o crescimento, mas a saúde também é importante. Então, eu vejo o mesmo grau de importância os dois segmentos. Minha opinião é que a gente, né, venha debater mais, as emendas vão ser apresentadas. Eu até queria pedir à vereadora presidente que pudesse marcar uma reunião com os vereadores que pudessem participar, uma reunião interna, para ler melhor as emendas, né, porque existem pontos conflitantes da emenda que o vereador Nilo apresentou, mas, porém, é com o objetivo de adequar e de fazer uma coisa bem feita para que não haja questionamentos. E também com a participação dos, né, dos açougueiros, do pessoal do ramo de coisas, essa reunião eu estou fazendo o convite, se possível. Eu gostaria que fosse feita aqui. Tá bom? Para a gente enriquecer o debate.
Sim. Ouvindo atentamente a todas as colocações, eu não posso deixar de dizer o seguinte. Foi e voltou, Rafael, entendo, já te falei com você particularmente, que entendo suas colocações, mas o troço foi, voltou, deu volta e hoje nós estamos discutindo o que aqui? O que eu falei que podia ter sido votado lá atrás, que é o parecer. Que foi um parecer feito. Não tem emenda. Não tem emenda. A emenda foi apresentada. O parecer que nós estamos votando é contrário ao projeto de lei número 37. E eu falei aqui lá atrás o quê? Nós temos que votar pensando no mérito. Tudo bem, concordo com o vereador Júlio. O parecer foi dado olhando a legalidade. Por alguns, vereador. Por alguns. Porque teve vereador que saiu aqui dessa casa falando aí para rua aos quatro cantos que não deixava isso passar de jeito nenhum. Que não ia ser aprovado. Ah, é assim. E fala lá fora. Aqui não fala não, mas lá fora fala. Teve vereador aí que falou lá fora que não ia botar azeitona na empada dos outros. Com essas palavras. Aqui o discurso muda. Aqui o discurso é outro. Aqui o discurso é politicamente correto. Entendeu? Mas não é a verdade. E nós estamos aqui discutindo o quê? O mesmo parecer. Nada impediria, volto a dizer, que se votasse o parecer, mesmo que ele fosse rejeitado, poderia ser rejeitado. Que a questão toda é o mérito, que é o que nós vamos votar aqui agora. Nós vamos votar o parecer e derrubar ele pelo mérito, pela importância da questão que está sendo colocada. E não por aqueles melindres que foram apontados, que, disse e repito, poderiam ter sido solucionados pela própria comissão. Bastava o relator ter apresentado a emenda, mas ele não quis fazer isso. Bastava ter apresentado a emenda. Não quis fazê-lo, preferiu trazer o parecer contrário para cá. E 3 semanas depois nós estamos aqui de novo discutindo o mesmo parecer. Exatamente o mesmo parecer. Repor de novo, vou voltar no discurso do vereador Quiquinho, que o voto é pelo mérito, voto acho que todo mundo deveria votar contrário ao parecer e deixar a discussão avançar. Né? Acho que foi importante? Foi. Tudo poderia ter sido resolvido antes? Sim. Na semana passada, aqui eu não quis dizer, semana passada aqui na hora, porque é assim, Fábio, imagino que você tenha lido. Mas na semana passada aqui nós votamos 4 emendas ao orçamento, 4, que deram entrada nessa casa na sexta-feira anterior. E na segunda a gente votou todas elas aqui, ninguém discutiu, ninguém pediu vista, não teve isso. Foram 2 emendas minhas, 2 da Beth. Tudo bem, mas foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Na segunda elas passaram por votação e o orçamento foi aprovado. Eu não quis falar isso aqui aquele dia para não levantar essas lebres. Mas volto a dizer, acho que se cada um pegar para ler e estudar durante um dia, estaria resolvido. Um dia, 2 dias, teria se chegado a uma conclusão. Mas optou-se pelo parecer contrário, que está aí, nós vamos votar ele agora, espero que vote, né? Está pautado para votar e faço esse apelo de novo para que a gente vote contrário ao parecer, para que o projeto possa seguir tramitando normalmente, senhora presidente, só isso.
Só, presidente, só mais uma colocação?
Por ordem, conceda ao vereador Rafael, logo após o vereador Quiquinho.
Um minutinho, só complementando ali o que o Louro disse. Louro, eu entendo, falei com todos aqui, eu entendo até essa questão sua de como aquele debate nosso do mandato passado, naqueles projetos seus, a gente tem que ver o mérito. Só que não me sentia tranquilo em votar De qualquer forma, nós vamos votar o parecer. Só que hoje eu tenho conhecimento do que você produziu e com base no que nós conversamos. Então, se nós íamos votar numa possibilidade de se criar uma emenda, um substitutivo por algum vereador que de repente não passaria, eram várias suposições. Hoje nós temos dois projetos, dois substitutivos prontos, que é o seu e do vereador Nilo, que apesar de oficialmente dar entrada hoje, né, mas a gente já tem conhecimento, o Nilo deu entrada semana passada, né, o seu apenas se formalizou hoje, né? Mas você leu hoje, né? Mas eu já tinha conhecimento, a gente já estava debatendo. Então, assim, apesar de oficialmente a tramitação ela ser anterior à votação do parecer, eu vou votar o parecer, mas já com base no substitutivo que você elaborou, que nós trocamos a ideia. Então eu voto, creio eu, que até a comissão teria uma base para até voltar atrás no seu voto, porque ela deu um parecer pela legalidade. Então as emendas foram para sanar isso, apesar de juridicamente, pela ilegalidade, desculpe. Mas eu acho que assim, hoje nós temos uma base para votar, porque as emendas já estão prontas. A gente não está falando se vai fazer, como vai ser feito, já tem o que vai ser pronto, o que nós vamos votar na próxima. Então é diferente, eu entendo assim diferente. E quanto ao que você levantou das emendas ao orçamento, eu pelo menos, não falo pelos outros vereadores, eu recebi por e-mail, li, e além disso, nós sabíamos o conteúdo das suas emendas, que você já tinha discutido na reunião anterior, a Beth também, a gente já estava discutindo dentro da comissão, então foi basicamente tomar conhecimento da emenda, mas a ideia eu já sabia, estou falando por mim, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter segurança, são assuntos muito sérios que a gente vota aqui, não pode votar simplesmente num primeiro momento, né, vereador Kikin? A gente não pode votar por momento, tem que pensar muito bem para ter certeza.
Por isso tem três votações.
Mais algum vereador?
Senhora presidente.
Conceda a palavra, vereador Kikinho.
Vereador Miúdo, tem quantos anos que esse terreno foi comprado? Quase 5 anos. O Estevam fez a reunião com os açougueiros. Quantos compareceram? O que compareceu tem uma matadura dele próprio. Então, olha só. Não. Escuta. Então, olha o mérito. O vereador Nilo está entrando com a emenda aqui. Vou ler para você aqui. Artigo 7º. O município fica obrigado a incluir no projeto do polo empresarial a área destinada à construção do matadouro de bicas, o qual deverá ser construído pelo município. Não sei se tem a legalidade. Certo? De acordo com a sua disponibilidade financeira. Tá vendo? Você sabe quanto que o matador vai sair? Só o dia que o Estevam pegar a rédea, amarrar cada um dos açougueiros e levar, que eles não tem tempo. Não tem tempo. Pegar, colocar, vem cá. O prefeito vai pagar para vocês, vocês querem? Me ajuda aí, não é assim que funciona, não? Olha, só escuta. Então, olha só. Não estou discutindo aqui quanto à legalidade da emenda do vereador Nilo, eu só acho que é o seguinte, se o município for arcar com tudo para fazer, tudo, aí chega o pessoal da confecção, ó, monta uma fábrica de tecido aqui para beneficiar eles. Então, eu acho uma coisa meio errada. O matadouro, concluindo que o vereador Miúdo me interrompeu, o ex-vereador, só vai sair do papel o dia que a CE pegar a Fernanda com toda a sua competência, parabéns, pegar, reunir, amarrar isso tudo no laço, falar, olha aqui, ó, a planta já está aí, o veterinário vai vir, dá tanto para cada um, vamos fazer? Senão não faz. Se não pegar dessa forma, não é nós aqui discutimos o método, vai fazer, não vai fazer, e deixar o município ser um polo industrial. Por isso eu voto contra a emenda da comissão.
Nós estamos no parecer. Vamos dar seguimento. após discussão, né, valiosa, de bom, acredito, proveitosa, nesse tempo, a vereadora Beth sugeriu uma reunião com todos os vereadores para, né, Beth, para discussão das emendas. Pois é. Mas foi o que ela pediu. Estou pedindo opinião aos vereadores. Então, lembrando que ela pediu aí uma reunião com todos, eu coloco em votação o parecer de número 38/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Querem nominal? Votação nominal, vou explicar. Então eu vou bem calmo, devagar, para todos entenderem.
Pode fazendo votação nominal que fica mais fácil até, senhora.
Sim. Nós vamos fazer. Todos concordam com a votação nominal? Sim. Espera aí. Então vou ler o parecer e depois eu coloco em votação nominal. Peraí, gente, aí deixa eu fazer do meu jeito. O parecer de número 38/2015, contrário à tramitação do projeto de lei do Executivo número 37/2015, que dispõe sobre a criação do polo empresarial do município de Bicas, estabelece incentivos a instalação de empresas, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências. Em votação nominal, vereador Louro.
Como eu já me manifestei, senhora presidente, eu voto contra o parecer.
Você vai anotar, por favor. Vereador Nilo.
Bom, eu ainda vou ficar com a comissão até nós fazermos a reunião para a gente ver essas emendas substitutivas. Então, eu vou votar a favor da comissão ainda.
Vereadora Beth.
Como membro da comissão, o presidente, eu também eu voto favorável, né, ao parecer, porque naquele momento foi condicionada ao projeto da forma que foi apresentado. A partir do momento que forem apresentadas outras emendas, que a gente chegar no consenso, a gente pode votar de forma diferente.
Sim.
Mas agora, no momento, está sendo votado o parecer emitido pela comissão. Então, seria incoerente se eu votasse diferente, porque ele foi baseado naquele primeiro projeto.
Vereador Ailton.
Eu acompanho a vereadora Beth por fazer parte também da comissão.
Vereador Júlio.
Eu voto favorável à comissão, até mesmo porque o projeto que foi dado o parecer é o projeto original sem as emendas ainda. Então, eu voto com a comissão.
Vereador Rafael.
Voto contrário ao parecer da comissão, porque nós já fizemos por entender que as irregularidades estão sanadas e porque se for votado, agora não adianta nem explicar, né? Se for votado a favor da comissão, o projeto simplesmente vai morrer. Não adianta nem o substitutivo, nem do Nilo, nem do Louro. A ideia é essa. Eu voto contrário ao parecer da comissão.
Vereador Geraldinho.
Voto ao contrário ao parecer da comissão.
Vereador Quiquinho.
Contrário ao parecer da comissão.
Como que ficou? São 4-4 e nessa reunião são 2/3.
Não. Parecer a maioria, sim. A senhora vota. É a maioria.
Que deu o meu...
Pergunte mais aí. 2/3.
Por favor. Bom, desde o princípio eu disse que seria favorável. Eu não mudo de opinião, eu voto favorável.
Favorável à
comissão
ou
ao
projeto?
Ao projeto. Não, peraí. Peraí, Piquinho, deixa eu pensar, meu filho. Desde o princípio eu mantive uma posição de ser favorável ao polo, né? Construção do polo. E hoje eu voto contrário à comissão, mantenho a minha postura. A seguir, vou colocar em discussão os pareceres de número 39A45/2015. Todos são os, eu vou colocar em conjunto, que é a concessão de títulos de cidadão benemérito, honorário ou menção honrosa. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 21/2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bicas, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Estão em discussão e votação os requerimentos relacionados. Vereador Nilo, número 14/2015. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 14/2015 do vereador Nilo, aprovado. Requerimento de número 30/2015 da vereadora Bete, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimentos de número 41, 42, 43, 44/2015 do vereador Rafael, em discussão. Conceda a palavra, vereador Louro.
Em relação ao requerimento número 44, vereador Rafael, né, que já está até, não vou nem votar contrário, não vem ao caso, mas já está marcada a reunião para o dia, para a semana que vem, segunda-feira, às 13 horas, é isso, Estevam? Às 13 horas, para olhar essa questão do açougue, mas não poderia deixar de aproveitar o momento para parabenizar a senhora presidente pela decisão sensata, apolítica e inteligente tomada, né, o vereador Rafael também, o vereador Geraldinho, no primeiro momento se posicionaram contrários à ideia do polo. 15 horas. Então eu tenho que parabenizar a todos vocês pela decisão sábia e inteligente. É, contrário. Favorável, mais ou menos. E, assim, lamentar profundamente e aproveitar a presença maciça de todos aqui, para que todos prestem atenção, porque ano que vem uma chapa aí de prefeito e vice contra o polo empresarial na cidade. Isso é importante, é uma coisa há 20 anos perseguida pelo município. Só isso, senhor presidente.
Em votação, requerimentos do vereador Rafael, de número 41, 42, 43, 44/2015. Os vereadores que aprovam, sim, conceda a palavra ao vereador Rafael.
É, porque eu não estou com os requerimentos aqui, só foram quatro. É um que eu peço uma moção de apoio a ser feito pela casa. E seria interessante que, além da assinatura de todos os vereadores, que cada vereador buscasse junto ao seu deputado, né, que atuasse nessa empreitada, né, porque é interessante. Eu vi isso essa semana, essa emenda à Constituição, que vai tentar assim, sanar um pouco essa situação dos mandados judiciais, né, que são muitos, é um gasto. O prefeito não está aqui, a vice-prefeita está aqui para confirmar, que a gente sabe, né, eu estou na área da justiça, mas já no segundo mandato de vereador, a gente sabe como pesa, né, e vem a ordem judicial e tem que cumprir, o município tem que cumprir. Então, às vezes, se extrapola até a parte orçamentária. Então, essa proposta lá é interessante da União, né, e o Estado poder mandar esse recurso, né, uma parte desse recurso, para o município custear esses mandados judiciais. Então seria interessante, a meu ver, que todos os vereadores assinassem depois o documento, se a mesa quiser fazer um documento oficial da casa, né, todos os vereadores assinando, e depois a gente trabalhar isso com os deputados que atuem lá e cobrem, né, a aprovação desse importante projeto.
Votação. Os vereadores, requerimentos de número 41, 42, 43 e 44, vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Em discussão, requerimento de número 36/2015 da vereadora Sônia. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Antes de encerrar, eu gostaria de atender a vereadora Bete para a reunião com relação às emendas. Os vereadores estão disponíveis para o estudo dessas emendas? Vamos marcar o dia e o horário? Dia, vereadora Bete.
Quarta-feira à tarde.
Quarta-feira. Não, Nilo. Sim, vereador. O vereador quer participar. Então vamos entrar num consenso para a participação de todos. Quinta? Sim. O Rafael não pode às quintas. Sexta. Mas o vereador Nilo não pode, quer participar. Amanhã à noite.
Amanhã eu não posso.
Aí o vereador Ailton não pode, fica difícil, né?
Quinta-feira de manhã. Rio de Fora, médico. 18h, pronto. Mas não precisa de mim, não. Você ocupa também?
Não. Ó. Eu acho que seria ótima a participação de todos. Assunto importante. Pode, vereadora Ailton.
Sim, eu posso.
Vamos abrir mão aí, gente, um pouquinho. Sexta. Sexta-feira, às 17 horas, agendado. Vai necessitar da presença do presidente da CE ou só entre os vereadores? Somente entre os vereadores. Ok? Agora, com relação, eu gostaria de responder ao meu amigo vereador Ailton, com relação, não posso, né, sair daqui sem resolver a situação. Amanhã irei ao hospital, se algum vereador quiser ir comigo, me coloco à disposição para que a gente vá até lá ver o que está acontecendo. Nada chegou ao meu conhecimento, né? Só hoje que não está tendo atendimento, fiquei sabendo através do vereador. Então, acho que nós precisamos de ir lá e verificar. Tá bom, vereador? Nada mais. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, na segunda hora do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.